Eleições 2020, aqui pela Rádio Natividade FM. Um bom dia para todos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em sinal aberto e também através das nossas plataformas digital, redes sociais, natividadefm.com.br. Nós abrimos mais uma entrevista dessa série, a segunda, né, de entrevista com os candidatos a prefeito do município de Natividade. E hoje nós estamos recebendo o candidato exatamente o PL, né, que é o número 22, o candidato Murilo Júnior. Candidato, bom dia, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar com a população agora nessa reta final, né? Nós estamos aí há poucos dias, de a população de Natividade escolher o seu prefeito, o seu vice. Exato. E também os 11 vereadores.
Exato. Bom dia, Wanderson, bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM e não só os ouvintes, né, também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui novamente conversando com você, Wanderson, e com toda a população de Natividade que nos assiste. Hoje a nossa conversa é através das redes sociais, mas eu acredito que já conversei com a grande maioria da população de Natividade pessoalmente. E é um prazer enorme estar aqui novamente, podendo falar sobre as propostas para a Natividade e também sobre os problemas que a gente vê pela cidade.
Ok, eu sempre esclareço, né, quando a gente convida um candidato para vir aqui, a gente tenta esclarecer certas questões, até mesmo algumas questões um tanto quanto indigestas, mas eu acho que a função é essa, é a oportunidade que se tem de falar com a população, conversar com a população. Aqui, os candidatos que aqui já nos visitaram sabem que não tem ensaio, não tem conversa anterior, muito bem, a conversa, claro, existe, né? Conversa de bastidores, coisas corriqueiras, até para deixar o candidato um pouco mais à vontade. Isso faz parte. Murilo, passado praticamente 30 dias, né, da sua última visita aqui, como é que você avalia essas quatro semanas, né, de eleição, essas andanças pelo município?
Olha, Wanderson, avalia-se de uma forma muito positiva. Tá? A gente sente que a campanha vai crescendo a cada dia que passa, a cada rua que nós visitamos, a cada casa que nós visitamos e conversamos com o eleitor, esclarecendo sobre pontos do nosso programa de governo, porque a nossa campanha é basicamente sobre programa de governo, o que nós pretendemos implantar na Prefeitura de Natividade, quais são as nossas propostas para resolver os problemas que existem em Natividade, os problemas que existem espalhados pelos bairros de Natividade. E a gente vê uma aceitação muito grande, tá? Nós não fazemos campanha para criticar adversário A ou B. Nós, quando criticamos, nós criticamos os problemas que existem na cidade. Eu acho que isso é o papel de qualquer político que se dispõe a enfrentar esses problemas, é jogar aberto com o eleitor. E nós encontramos muitos problemas. Problemas de infraestrutura nos bairros, problemas de atendimento na área de saúde, problemas de relativa a perdas salariais dos funcionários da prefeitura, os jovens sem oportunidade de emprego, falando que querem ir embora de Natividade. Então, dá até pena, mas são os problemas que nós encontramos e os problemas que nós nos dispomos a enfrentar.
Perfeito. Murilo, em linhas gerais, qual a diferença, se você foi candidato a prefeito há 4 anos atrás? Tirando a pandemia, evidentemente, foi uma campanha diferente?
Olha, no meu caso em particular, 2016, ninguém me conhecia. Dessa vez, todo mundo me conhece. Todo mundo, assim, uma grande maioria me conhece, já conversou comigo sobre política, sobre propostas e tal. 2016 foi uma campanha muito de apresentação, me apresentar. Essa campanha já é um pouco diferente, porque nós já estamos conseguindo avançar na parte de discutir efetivamente os problemas de Natividade e as soluções propostas. Em relação à pandemia em si, nós tomamos muito cuidado de tentar conversar com a pessoa, mantendo uma certa distância. A grande maioria dos eleitores que eu conversei, foi a pessoa na janela e eu na calçada. Certo? Alguns pediram que nós entrássemos na casa, então nós tomamos sempre de máscara, carregando às vezes o álcool para limpar a mão antes de entrar na casa, ou a própria pessoa já tinha o álcool e pedia para você limpar. Fora isso, não via-se grandes diferenças, tá, em relação a outras eleições, mas vamos aguardar também o resultado da eleição para saber se houve alguma modificação na cabeça dos eleitores.
Houve um crescimento das redes sociais, hoje os candidatos usam muito, não sei se tão bem quanto deveria.
Sim.
Isso depende da interpretação das pessoas, mas eu não sei se você concorda comigo, que o eleitor do interior, como Natividade, uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes, ele sente essa vontade, sente essa necessidade da conversa olho a olho do candidato.
Sim,
não sei se você concorda comigo.
Não, concordo plenamente, e inclusive na nossa convenção, quando eu fui entrevistado, num determinado momento, falei assim: você acha que essa eleição é a eleição das redes sociais? Eu disse que não. Aqui no interior é a eleição do olho no olho, a conversa pessoal. Você usa a rede social como um complemento, quando você consegue detalhar com gráficos, com imagens, as suas propostas. Então, aquele eleitor que você conversou pessoalmente, teve aquele contato pessoal, que é, para mim, ainda é o diferencial da eleição aqui no interior. A rede social entra como um complemento. É assim que eu vejo, é assim que nós temos feito a nossa campanha. Diferente, por exemplo, de uma campanha nacional, que você vai votar no presidente sem nunca ter encontrado pessoalmente com ele.
É impossível, né?
Então, você aceita que o seu voto seja decidido através de rede social. Aqui no interior, onde todo mundo se conhece, o eleitor se sente até meio que ofendido quando você não vai na casa dele pedir o voto.
Desprestigiado.
Desprestigiado. E, inclusive, eu quero aproveitar aqui a entrevista para pedir desculpas a todos os eleitores que eu não consegui visitar pessoalmente. Ainda faltam 3 dias que eu vou tentar ainda visitar muito mais gente. Mas, infelizmente, a campanha tem outros compromissos, tem prestação de contas, tem rede social, tem preparar material. E 49 dias para 5.500 casas é bem puxado. Nós tentamos, visitamos a grande maioria, mas faltaram algumas casas.
Murilo, qual o perfil que você trata do seu eleitor? Você acha aquela pessoa que vai lá no próximo domingo apertar o seu número? Que tipo de eleitor ele é? É um insatisfeito? É uma pessoa que quer realmente algo diferente? Como é que você traça isso?
Olha, Wanderson, existem aí não somente um perfil. Nós identificamos assim, muitos jovens que perderam a esperança na política e que querem uma oportunidade. Né? Seja através de alguma oportunidade de um concurso na prefeitura, por exemplo, ou até de uma oportunidade lá de ocupar um cargo de confiança na prefeitura, mas também uma oportunidade que não dependa da prefeitura. E que aí, nesse caso, depende da economia de Natividade voltar a crescer para que essas oportunidades reapareçam. Existe muita insatisfação, por exemplo, em relação à infraestrutura da cidade. Aí não tem idade. É a pessoa que sofre com o esgoto que volta para dentro de casa, com a enxurrada que passa dentro da casa da pessoa, com a rua que ele não consegue subir com o carro, ele tem que deixar o carro lá embaixo e tem que subir a pé no barro. Ontem mesmo eu estive numa casa numa situação dessa. Se tiver uma pessoa que adoeça no meio de um período desse, passa perto. É como se fosse excluído do restante da cidade. Não tem infraestrutura, coleta de lixo não vai lá, iluminação pública precária, não tem calçamento. Existe a insatisfação, por exemplo, do funcionário efetivo da Prefeitura de Natividade, que convive com perdas salariais de mais de 20%. A cada 5 meses ele perde o equivalente a um salário. Então é realmente o perfil de insatisfação com a atual política, com a atual gestão e o que eu mais escuto pela cidade. Nós precisamos mudar essa situação. E a nossa proposta é justamente essa, é mudar a maneira de governar o município para fazer com que a prefeitura volte a funcionar, para fazer com que a prefeitura volte a dar certo.
Murilo, você citou a questão do jovem, muitos dos quais ainda têm aquela, a gente volta naquela velha situação de a prefeitura ser o grande empregador do município. Você acabou citando isso, que muitos, principalmente jovens, têm ainda uma esperança de uma colocação na prefeitura. Só que a gente sabe que não cabe todo mundo. Nós temos aí uma demanda muito grande de pessoas precisando de emprego. A prefeitura, há quem diga que está inchada. Você, inclusive, comunga dessa opinião que é preciso reduzir a questão do número de pessoas, quer seja principalmente por cargos de confiança. Como é que resolve essa problemática? Você há de convir que não é de hoje que existe essa situação. a pessoa tem um sonho de trabalhar na prefeitura.
Sim.
Você, como é que você vai lidar com isso uma vez sendo eleito? Você tem esse anseio das pessoas, você tem essa demanda, mas, por outro lado, você prega que a máquina não pode ser inchada. Como é que vamos resolver isso?
Sim. Primeiro, não criando expectativa falsa para as pessoas, né? Nós precisamos de pessoas na prefeitura que tenham capacidade técnica.
Mas você
há
de convir que o próprio eleitor ele cria essa expectativa.
Sempre cria. Uma cidade pobre igual a Natividade, Eu vi uma pesquisa uma vez de 2010 indicando um nível de desemprego entre os jovens de Natividade de 50%. Mas não é o medido pelo IBGE, que mede quem procura emprego e não consegue. Não, as pessoas, jovens que não estão trabalhando. Então, lógico que cria. Qualquer lugar que tenha uma vaga de emprego, o jovem vai criar uma expectativa.
Sim.
Comércio, agricultura, prefeitura, qualquer coisa. Quando se diz, por exemplo, que a folha da prefeitura está inchada, eu discordo num ponto. Há uns anos atrás, a prefeitura tinha lá os mesmos 1.200 funcionários. Mais concursados, menos cargos de confiança, talvez o perfil um pouco diferente. E a prefeitura conseguia recursos próprios, principalmente, para fazer as coisas. Meu pai governou com a prefeitura com em torno de 1.100 funcionários. O doutor Márcio, Agudo, todos os prefeitos que tiveram muitas realizações, tanto conseguindo recursos de fora, federal, estadual, mas também com recurso próprio. O que eu acredito que está errado hoje é o perfil do quadro de funcionários da prefeitura. O que eu vejo hoje, e que eu sempre defendo que precisa mudar, é que a atividade meio, ou seja, aquelas pessoas que trabalham dentro de gabinete, essa sim está inchada. E a atividade fim, aquelas pessoas que cuidam da cidade, que cuidam das estradas vicinais, que cuidam da limpeza urbana, o médico que atende o paciente, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o pessoal da odontologia, esse pessoal está reduzido. Eu acho que se nós mudarmos esse perfil de concentrar mais pessoas na atividade fim da prefeitura, o serviço da prefeitura vai aparecer, a cidade vai ficar melhor cuidada, nós vamos conseguir fazer a manutenção da cidade, certo? E retomar os investimentos públicos em atividade. Tá? Existem pessoas ganhando muito, eu falei isso na outra entrevista, volto a repetir. No nosso entendimento, existem poucas pessoas ganhando muito, impedindo que muitas pessoas recebam o justo.
Você pretende, então, diminuir esse nível salarial de certas pessoas e fazer o quê? Uma readequação, uma divisão?
Olha, Wanderson, você pode, por exemplo, na atividade tem quase 20 secretarias com 15 mil habitantes. Me parece que Porciúncula tem 10 secretarias com quase 20 mil habitantes.
Uhum.
Isso gera uma distorção, isso gera um aumento do custo da folha de pagamento em salários de secretários, subsecretários, assessores, e falta para dar o aumento funcionário efetivo, falta para pagar o piso ao profissional da educação. Isso é uma distorção. Na atividade não tinha esse tanto de secretaria uns anos atrás. Isso começou de um tempo para cá. Eu cito dois exemplos. Na atividade, há uns anos atrás, eu não lembro quem era no governo do meu pai, mas eu lembro quem era no governo do Agudo. Tinha uma coordenação de turismo e tinha uma coordenação de esporte. Era coordenador. Se bobear, tinha mais um ou dois para bater um ofício, uma coisa assim. Tinha vários eventos turísticos em atividade e tinha vários eventos esportivos. Hoje tem secretaria completa e os eventos diminuíram, tanto os turísticos quanto os esportivos. Alguma coisa está errada.
Murilo, nessa mesma toada, a questão do servidor público, a gente cita, porque você mesmo disse, né, são mais de 1.000 pessoas que estão diretamente ligados à prefeitura, que têm seus empregos, seu ganha-pão na prefeitura, quer seja concursados, quer sejam terceirizados, contratados, cargos de confiança, etc. e tal. Um dos grandes problemas que a gente vê, não é de hoje, é o chamado desvio de função.
Sim.
Bem recentemente nós tivemos, inclusive, um concurso público, né, para a prefeitura de Natividade. E o que se vê é que a pessoa faz um concurso público por uma determinada finalidade e, passado algum tempo, ela já está completamente desviada de função.
É.
Como resolver isso?
E isso, Wanderson, é um problema sério e geralmente acontece, a pessoa passa num concurso para uma atividade fim, que às vezes é um trabalho braçal, e dá um jeitinho de ir para uma atividade meio, que é um trabalho de gabinete.
E acaba faltando servidores para aquela área fim.
Para aquela área. Natividade, por exemplo.
Você bom, desculpe te interrompendo. Você, uma vez eleito, você vê possibilidade de reverter esse quadro?
Veja, o nosso plano é justamente esse. É colocar na prefeitura trabalhadores e não cabos eleitorais.
O que você acha que tem solução?
Tem. Tem, você consegue mudar o perfil e consegue fazer economia com isso.
A gente sempre ouve dizer isso de forma muito pejorativa, não quer dizer que eu concorde com isso, com essa máxima, né, essa discussão. É muito comum a gente ouvir dizer que funcionário da prefeitura se acostumou a não trabalhar, não tem nada que faz o servidor público trabalhar. Eu, repito, eu não concordo com isso plenamente. Mas a gente há de convir, o Murilo, que aí a gente pega o serviço público de uma forma geral, ele é muito ineficiente.
Muito ineficiente. E agora, Wanderson, se coloca na posição de um funcionário efetivo com 20 anos de casa, que conhece o serviço, que tem toda a experiência, toda a expertise para realizar aquele serviço, sendo subordinado a um cargo de confiança que ganha 2-3 vezes mais que ele e que não entende nada do assunto. Você nunca vai conseguir manter uma equipe motivada e afiada e funcionando com eficiência com esse perfil.
Você acha, então, que alguém ganhando mais, um cargo de confiança, ganhando mais que um efetivo, desmotiva, acaba desmotivando todo o servidor, todo o funcionalismo?
Se não tiver conhecimento da área, sim. Se for um cara técnico que tenha conhecimento da área, nada mais justo que ele ganhe mais um pouco.
Murilo, eu tenho...
Agora, pois não. Precisamos valorizar o funcionário efetivo.
De que forma?
Às vezes dando uma gratificação a ele, às vezes, muitas vezes, acabando com essa injustiça dele ter que ver um cargo de confiança por causa de um apadrinhamento político sendo mais valorizado que ele e ainda dando ordens sem saber fazer o serviço. Complicado isso, para o funcionário efetivo. Lógico, existem alguns acomodados? Pode existir, né? Mas eu acho que, assim, de forma geral, se combater essa injustiça, nós vamos melhorar muito o serviço público de natividade. Porque eu tenho uma convicção. Eu não acho que a valorização do funcionário público é despesa. Eu acho que é investimento. Tenho essa convicção.
O que a gente sempre ouve em época de eleição é justamente, não estou dizendo que seu discurso é um discurso eleitoreiro, não. Uhum. Por favor, não é isso que eu quero dizer. Sim. Mas a experiência nos leva a tirar certas conclusões. Sempre é muito comum os candidatos dizerem, vão valorizar o servidor público. Aí, assume o mandato, senta na cadeira. Daí, a 6 meses, vem a questão da revisão salarial. A primeira conversa que se vem, não era bem assim, porque não tem dinheiro. Né? Aquele discurso de valorização acaba ficando para trás, e aí aquela demanda, sindicato de um lado, puxa por um lado, né, o prefeito posterga por outro, e no meio dessa situação toda fica o servidor. Como é que tem dinheiro, não tem dinheiro, como é que a gente vai administrar isso? Você te convida que o nosso orçamento, né, ele é bastante engessado.
A parte, por exemplo, que impede a prefeitura de pagar a perda salarial do funcionário efetivo, é porque a folha já está no limite. Uhum. E você vê que tem dinheiro para outras coisas. Principalmente no ano eleitoral aparece dinheiro, como num passe de mágica. Agora, se a folha tiver no limite, você não pode dar um aumento, senão você fere o seu limite, você fere a lei de responsabilidade fiscal.
Tem que secar, então.
Tem que cortar os privilégios e os desperdícios da folha.
Murilo, mas se há de convir, cortar privilégio significa cortar na carne e criar insatisfações no seu próprio grupo. Isso politicamente, eleitoralmente, cria uma animosidade muito grande. Olha, e você sabe, se tu elegeu, ele já está pensando na reeleição.
Olha, Vânio, esse já é um problema. O candidato se elege para 4 anos, já fica pensando nos 4 seguintes. Aí ele não governa os 4 que ele foi eleito. Né? É o que eu digo sempre. O candidato tem que ser eleito, ele vai governar 4 anos. Os 4 anos futuro a Deus pertence e à população da cidade. Se ele ficar pensando na reeleição, ele não governa. Outra coisa, quando você falou em cortar na carne, eu discordo um pouquinho, dá para cortar na gordura. Certo? Okay. E criar expectativa perante o grupo, essa expectativa você cria durante a campanha. Cedendo à tentação de caminhar por um discurso mais fácil que te permita ganhar votos em cima da promessa por cargos, que o nosso grupo não tem isso.
Perfeito. Candidato, para a gente fechar esse primeiro bloco, nas suas andanças, qual tem sido a principal reivindicação do povo de Natividade? Qual aquela prioridade que uma coisa é o Murilo ter na sua mente uma prioridade e a outra, o povo querer. Isso, houve uma modificação no seu modo de pensar, no seu modo de planejar um eventual mandato? Ouvindo a população?
Olha, a parte do emprego continua sendo a principal reivindicação das pessoas. Uhum. Não só dos jovens, mas também da família do jovem. A mãe, o pai, o tio, a tia, que escuta o jovem falar que quer ir embora de inatividade porque não tem oportunidade de emprego, continua sendo assim, a maior preocupação de todas as famílias. Além disso, esses bairros que ainda têm ruas sem calçamento, aquele local específico ali também é uma preocupação muito grande a questão do calçamento, do saneamento básico, entendeu? Esgoto voltando para dentro de casa, esgoto sendo jogado de qualquer forma, a pessoa sem acesso à casa dela, e aí precisa de uma compra, o caminhão não leva, precisa de um gás, tem que subir com gás nas costas, precisa sair às vezes com um idoso, de repente, para um atendimento médico e não consegue. Uma outra preocupação muito grave é a questão da saúde, principalmente em relação ao atendimento no hospital. Pouco recurso que o hospital oferece, né? Às vezes a pessoa chega no hospital, precisa de uma transferência para Itaperuna, São José da Bahia ou Bom Jesus, para uma transferência para um hospital com mais recursos. Às vezes tem a vaga no sistema, mas não abre a vaga na realidade. Então ela fica numa agonia, porque vendo um parente ali sofrendo, correndo risco. Existem problemas se bem localizados. Por exemplo, no nosso distrito de Bom Jesus do Querendo, a principal reivindicação é o tratamento de água. As pessoas ficam com água de má qualidade. Às vezes falta água. A solução não é tão cara assim. É uma estação de tratamento que custa uns R$400 mil e um novo poço artesiano mais profundo. A reivindicação, por exemplo, do distrito de Ourânia. O pessoal do morro está ficando sem água. Além da água lá fornecida pela SEDAI, ela é uma água que contém ferrugem, tanto que a SEDAI até parou de cobrar.
Sim.
Então existem reivindicações generalizadas da cidade toda e existem reivindicações específicas de cada bairro ou distrito.
Ok, nós voltamos daqui a pouquinho para o nosso segundo e último bloco, ouvindo o candidato Murilo Júnior, candidato a prefeito do município de Natividade, pelo PL. Seu número de urna é o 22. Até já.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Atividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.
Casa do Fazendeiro, produtos agropecuários com qualidade e preços baixos. Rações, ferramentas, sementes, medicamentos, vacinas, vestuário completo para aquela cavalgada e tudo mais para o homem do campo. No bairro Morada do Engenho, Natividade. Telefones 3841-1418 e 3841-2037.
É a Ricardo vendendo barato, bom atendimento, melhor condição. É a Ricardo vendendo barato em Natividade, toda a região. Na Ricardo é preço baixo, variedade, promoção. Pagamento bem facinho, com carnê ou no cartão. Tudo em móveis e eletro pra melhor te atender. É a Ricardo vendendo barato, Ricardo Móveis feito pra você.
O que é que você procura na hora de construir o seu telhado? Investir no que existe de melhor em segurança e garantia? Ou se satisfaz com qualquer serviço? Pense bem. Não arrisque o seu investimento. Pense em adquirir um pacote de exclusividades. Empresa Idônea. Serviço especializado. Projeto em 3D. Madeiras de qualidade. Os mais variados modelos e marcas de telhas. Profissionais treinados, segurados, registrados e equipados de acordo com as normas de segurança de trabalho. Garantia e condições de pagamento. Tudo isso você encontra somente na Madecon. Pensou telhado? Pensou Madecon. Pioneira em telhados. Em Natividade, 3841-1783.
Viva uma nova experiência de velocidade. Coloque uma fibra ótica da Digital Net na sua casa. É muito mais estabilidade e velocidade. Venha conhecer o plano Ultra Fibra. Com velocidades de 15, 20, 30, 40, 100 e até 200 mega. É isso.
Isso mesmo, até 200 mega.
Uma velocidade incrível que só a DigitalNet tem pra você.
Ligue agora 0800 025 8354
e solicite já a sua.
Plano Ultra Fibra. É só da DigitalNet.
Você na velocidade das emoções.
Todos os dias, a qualquer hora, Café Luano em sua casa agora. Na cidade, todos já sabem. Café Luano é o que satisfaz, todo mundo diz, quero mais. Café Luano é saboroso e rende mais.
Café Luano, há 65 anos, trazendo qualidade de vida pra você. Um café com gosto e cheiro de café.
Versão Geraldo, Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar. Tecidos, confecções, eletroportáteis, Versão Geraldo, cama, mesa e banho, artigos para presentes, Versão Geraldo. Versão Geraldo, de Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar.
Atenção, você não precisa mais gastar com medicamentos para hipertensão e diabetes. Vá à Pop Farma e retire seu medicamento de graça. Basta levar receita, CPF e documento com foto. Outros medicamentos e fraldas geriátricas com até 90% de desconto. Consulte-nos sobre medicamentos disponíveis no programa. Aproveite a parceria entre Pop Farma e Governo Federal, porque sua saúde não tem preço. Telefones 3841-2445.
Com mais de 20 anos no mercado, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios oferece serviços de qualidade com o menor preço da região. Em Pacheco Pneus, além de peças para todos os veículos, você conta com serviços em suspensão, troca de óleo, pneus, baterias, escapamentos, alinhamento, balanceamento e muito mais. Pacheco Pneus, nossa meta é sua satisfação. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, bairro Balneário. Telefone 3841-1148.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, DigitalNet, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.
Eleições 2020 aqui pela Rádio Natividade FM em sinal aberto pelo rádio, nas nossas plataformas digitais, redes sociais e também pelo nosso portal de notícias, natividadefm.com.br. Candidato Murilo Júnior, não é de hoje, talvez já na eleição passada, o grupo que você representa, ele se intitula como grupo de renovação. Que renovação é essa?
É o que eu sempre digo. É uma renovação de ideias, de ideais, certo? De permitir que o candidato a prefeito eleito governe na atividade para todos. É a renovação de que o prefeito não governe apenas para o seu grupo político. É a renovação que permita que o prefeito eleito retome os investimentos públicos que a cidade precisa, fazendo com que a cidade volte a crescer, gerando oportunidade de emprego e oportunidade de novos negócios para todos os natividadenses. Grupo político, você disputa a eleição com ele. Eleito, você é prefeito de toda a população de Natividade. Você é prefeito de todos os natividadenses. Você não pode levar para dentro da administração aqueles acordos políticos que, porventura, você fez durante a campanha. Você não dá mais para disputar a eleição fazendo certos tipos de acordos que te impeçam de governar depois. É isso que eu sempre digo. Um político, ele tem que pensar sempre na melhor forma de governar, de amenizar o sofrimento da população, de trazer qualidade de vida para o povo de Natividade.
Mas você te convida que os acordos às vezes acontecem. Que tipo de acordo que você faria e você não faria?
Olha, Wander, eu não troco apoio político por cargo. Não troco. Mas pessoa, você... olha, eu te apoio, mas você me dá uma secretaria. Não. Vem para o grupo, disputa, coloca seu currículo à disposição do grupo e você tem toda a chance de ocupar um cargo. Você que eu digo, as pessoas de natividade do grupo político. Né? Eu costumo dizer, não é discurso político, eu faço acordo com o povo de natividade para fazer um bom governo, para resolver os problemas da população, principalmente os mais humildes, para resolver os problemas de natividade. Uhum.
É possível renovar com velhos nomes?
Claro, desde que ele não esteja viciado na velha política. A questão da idade, eu acho que é indiferente.
Não, velhos nomes não questão de idade cronológica. É pessoas que já participaram de situações antigas, que já se mostraram não serem tão benéficas assim, que, porventura, estejam contigo. Não estou dizendo que é o caso.
Sim. Desde que eles se enquadrem na nova proposta, sem problema.
Você não acha que pode criar uma expectativa também, não?
Olha, aí se a pessoa cria essa expectativa, é por conta dela.
Você não fomenta essa expectativa?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A nossa proposta é cumprir o nosso programa de governo, é melhorar a agricultura, melhorar o turismo, a saúde, a educação, melhorar a cidade como um todo.
Uhum. Candidato, você traz como slogan de campanha... Os bons tempos vão voltar. Que tempos são esses?
Olha, Wanderson, os bons tempos em que a prefeitura conseguia investir. Uhum. Os bons tempos em que a prefeitura conseguia fazer a manutenção da cidade. Os bons tempos em que o parque de
exposições... Não é meio contraditório renovação e trazer tempo de volta?
Não, a não ser que eu dissesse que a renovação fosse só de gente nova.
Sim.
Tá? A gente acha que... Há uns anos atrás, a politicagem não estava tão entranhada na administração pública de natividade. Então, voltando, é os bons tempos em que um professor do município ganhava mais que o professor do estado. Eu já tive relatos de que já ganhou 3 vezes mais. A produtividade, por exemplo, que hoje a justiça mandou pagar, uhum. foi instituída aos professores da rede municipal, profissionais de educação em geral, para que fosse um incentivo aos profissionais de educação. Bons tempos em que as festas de natividade, a exposição de natividade, por exemplo, era uma das melhores da região. Eu peguei essa fase como adolescente. O parque de exposições de natividade foi construído com recurso próprio. O bairro Tubiacanga foi criado praticamente com recurso próprio. Alguém imagina a prefeitura hoje fazendo uma obra igual àquela do bairro Tubiacanga? Quantos anos não é feita uma obra daquele porte? O último bairro criado em natividade foi pelo ex-prefeito Agudo, o bairro Ilha, no final de 2004, e mesmo assim bem menor que Tubiacanga. Pedro Gomes foi criado como um loteamento, hoje já está lá cheio de casas, precisa de mais melhorias. Então, os bons tempos em que a prefeitura de natividade dava certo, em que a prefeitura de natividade funcionava. Esses são os bons tempos que nós defendemos e que precisam voltar para a natividade.
O poder de investimento do município diminuiu, ele andou para trás ou falta gestão?
O poder de investimento do município aumentou em muito. Eu costumo citar aquele exemplo dos royalties. Meu pai governou sem royalties. Ele foi um dos articuladores da criação da lei dos royalties. Eu acredito que em 2000, 2004, eu acredito que era 100, 150 mil de royalties por mês, se fosse. Né? O recorde de arrecadação de royalties, eu acho que aconteceu entre 2009 e 2012, que chegou a 600 mil por mês. Nós tivemos mês no ano passado que arrecadou mais de 1 milhão de royalties por mês. Nós vamos fechar esses 4 anos de 2017 a 2020 arredondando para 35 milhões de reais de royalties. É um recurso que deveria ser 100% investido.
O royalties, inclusive, o fim dele é para infraestrutura.
É para infraestrutura. É para preparar o município para que amanhã ou depois não dependa mais daquela arrecadação de royalties. Para que ele seja sustentável. Para que a economia cresça, a agricultura se fortaleça, para investir no turismo, cada município investe naqueles pontos em que tem vantagem competitiva. Eu costumo usar esse termo para dizer o seguinte, que nós temos aqui a nossa Água Santa, que é só a natividade que tem. Né? Nós temos certas características da nossa agricultura que só o Noroeste Fluminense tem. Nós temos, por exemplo, rochas ornamentais, que o Noroeste é riquíssimo e que tem um potencial enorme de gerar desenvolvimento econômico, gerar empregos e também, hoje, inclusive, estou falando sobre isso nas nossas redes sociais, gerar compensação ambiental, que o meio ambiente tem ficado esquecido e é de suma importância. Não dá para você falar em desenvolvimento sem falar em meio ambiente. Né? Hoje, por exemplo, estou postando nas nossas redes sociais uma doação dos produtores de rochas ornamentais de Santo Antônio de Pada de uma área de 700... 700 milhões de metros quadrados, se eu não me engano, para a área de conservação ambiental, compensação ambiental. Então, nós precisamos fazer com que a natividade se desenvolva de maneira sustentável e não há recurso mais indicado para isso do que os royalties, que hoje estão sendo gastos com despesas. Gasta com aluguel, gasta com lixo terceirizado, gasta com consultorias e por aí vai.
Você cortaria tudo isso?
Cortaria. Cortaria e faria mais barato, se for o caso, algum, por exemplo, aluguel de software da prefeitura. Gasta de 35 a 50 mil por mês. Vamos fazer uma licitação para ver se consegue baratear isso. A coleta de lixo, por exemplo, que é terceirizada, e eu não pretendo terceirizar. Né? A ideia é fazer através de uma cooperativa. E aí eu quero tranquilizar todos os funcionários da Projan, que às vezes a empresa vai e o funcionário fica. Tá? Não vai ser mandado ninguém embora, não. Ninguém tem intenção de mandar ninguém embora, não. É só baratear, melhorar a condição de trabalho e aumentar o quadro para ajudá-los. Mas, por exemplo, a limpeza urbana de natividade tem 4 anos que não faz licitação. O que, que aconteceu? E aí são os tais acordos que nós não presenciamos, mas que fica aí no imaginário popular. O atual prefeito era um crítico feroz da empresa Projan, até a eleição de 2016. O que, que aconteceu entre a eleição de 2016 e o início do mandato dele em janeiro de 2017, que virou uma situação de ódio e, de repente, virou uma situação de amor entre o atual prefeito e a empresa Projan? Eu acho que a população toda gostaria de saber disso.
Ok. Murilo, é inegável que a sua família, né, teve uma parcela de contribuição muito grande para o desenvolvimento do seu município. Seu pai foi prefeito por 2 vezes, o primeiro mandato de 6 anos e o último, né, de 4 anos. Aquele mandato tampão, né, que todos os prefeitos na época tiveram. Foi responsável por grandes desenvolvimentos na cidade. Há quem diga que a educação foi valorizada. Foi a época que as escolas foram municipalizadas e outras. Exato. Você citou outras questões aqui também. Perfeito. Construção de bairros, etc. e tal. Mas se há de convir que o último mandato dele foi catastrófico. Salários atrasados, o município nunca passou por uma situação tão ruim quanto aquela. E aí você diz que os bons tempos vão voltar. Você não teme que as pessoas façam essa correlação, né, de uma coisa com a outra? Com todo respeito, é claro, mas são situações que as pessoas temos dizem e temos que falar sobre isso. Sim, né? Conforme eu disse com o candidato ontem, são situações às vezes indigestas, pouco agradáveis, mas é a chance que a gente dá para o candidato esclarecer certos pontos.
Perfeito.
O mandato do seu pai final foi ruim demais. Né, salários atrasados, o município estava numa miséria total. Teve histórias de servidores praticamente passando fome. 3, 4 meses de salários atrasados. Eu não quero que você entre nesse mérito, não peço que você entre nesse mérito, se você se sentir pouco à vontade, porque a gente não pode falar de quem não está aqui para... É covarde.
Não,
né, falar de quem não se encontra para se defender, não é isso? Eu quero só te deixar à vontade para, se for o seu desejo, falar sobre esse tema.
Não, eu falo tranquilamente, não tem problema. Nós vamos falar dos problemas, né, independente da pessoa. Eu discordo quando diz que foi um mandato ruim. Ele teve um final ruim. Foi um mandato em que a educação foi supervalorizada, em que o professor e o profissional da educação foi supervalorizado, em que o turismo foi muito incentivado, o turismo de eventos.
Entendo.
O bairro Tubiacanga foi criado no segundo mandato. O bairro Pedro Gomes foi criado no segundo mandato, criaria um terceiro loteamento ali na entrada de São Lourenço, que depois deu errado, acho que foi embargado, algum problema na justiça, alguma coisa assim. A agricultura, ela valorizada. Eu lembro que havia um programa de distribuição de semente de milho para os pequenos produtores, incentivando o plantio. A estrada vicinal com a manutenção em dia, tanto a manutenção braçal quanto a manutenção mecanizada. Agora, o final, ele cometeu um erro de confiar no repasse do Promurge, que não era um repasse obrigatório como hoje.
Para quem não se lembra disso, eu não me lembro.
O Promurge era o recurso justamente que eu acho que permitiu a municipalização. O Estado repassava o recurso do Promurge para o município. Na época, o governador, por questão de ser adversário político, não renovou o convênio. E o final do governo, ele não conseguiu pagar aqueles salários. Foi uma mancha de 2 meses, em 10 anos como prefeito, sem um atraso de salário. Ou seja, em 10 anos, ele pagou 117 folhas de pagamento em dia, sem perda salarial E, inclusive, o salário da prefeitura não tinha quem ganhasse salário mínimo. Era, o mínimo era salário mínimo mais 15%, o menor salário da prefeitura. Então, foram 117 folhas de pagamento em dia sem perda salarial. E, no final, ficou a marca, a mancha das duas folhas de pagamento com o 13º. E o dinheiro do PROMBUS chegou no mandato seguinte, mas foi pago parcelado. E daí ficou aquela coisa, aquela sensação, não é uma sensação, uma realidade das pessoas terem passado dificuldade. E já falei isso uma vez e volto a dizer, foi um erro que ele cometeu, um erro, por exemplo, que eu não vou Sim, cometer claro. Duas vezes. Uhum. Reforça...
Nem você é responsável por isso.
Sim, é. Reforça, inclusive, o primeiro ponto do nosso programa de governo, que é um rigoroso controle e planejamento financeiro da prefeitura, para que não exista a mínima possibilidade de, por exemplo, um atraso de pagamento, como os adversários costumam apregoar, como se eu fosse repetir os erros do meu pai. Eu quero repetir os acertos dele.
Sim.
Os erros nós temos conhecimento e total e plena consciência de como evitá-los.
Como é que criar dispositivo, então, para isso? Que dispositivo é esse para evitar que isso aconteça? Que atrasos aconteçam?
Dispositivo do orçamento?
Isso.
50% da arrecadação é folha. Você não mexe naquele 50%. FPM, ICMS. Primeiro dinheiro que entra na prefeitura é o da folha. E você administra os 50% restante, economizando o máximo possível para investir na cidade. E a nossa meta é economizar 60% dos royalties para poder fazer os investimentos no hospital, em infraestrutura, rede de esgoto, calçamento, reforma de escola, de creche.
Você pretende fazer um caixa, uma espécie de caixa?
Sim, sim. Você tem que ter um colchão para que você possa trabalhar com tranquilidade.
Esse caixa não poderia também ficar lá para o final, para fazer as chamadas obras de fim de mandato também, não?
Olha, Wanderson, eu acho que isso aí é politicagem que está ultrapassada. Uhum. Hoje, com rede social, não existe mais essa questão de achar que o povo tem memória curta, não. Ninguém tem memória curta, não. O sofrimento que a população teve em 3 anos de governo, por exemplo, os estudantes que ficaram sem ônibus gratuito e em 2 anos e meio só tiveram o retorno de 1 ano e meio para cá, quando estava próximo à eleição, atrasou a vida de um monte. E isso eles não esquecem.
Ok. Você citou a questão das redes sociais. Eu sempre digo, né? Rede social é uma ferramenta muito boa, desde que usada de forma adequada. E as redes sociais acabaram, de certa maneira, inclusive trazendo à tona esses dias. Aliás, os candidatos, às vezes, são alvo de críticas através de redes sociais, muitas vezes das quais de forma anônima, que eu não concordo com isso, né? Você tem sido vítima, outro candidato parece que tem sido vítima também, eu não estou aqui para estabelecer a questão de inocência ou culpabilidade de alguém. Mas veio à tona, desenterraram uma situação do Murilo de 25 anos atrás, em que o governo do seu pai foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito, no final dos anos 90, salvo engano, e que você acabou sendo, de certa forma, rolado naquela situação. Há quem diga que você foi condenado por falsificação, por improbidade administrativa. Gostaria que você comentasse essa situação que veio em véspera de eleição, uma situação que aconteceu já há quanto tempo, hein? Foi anos, final dos anos 90, né?
2000, antes do ano de 2000, se não me engano. Eu nem sei a data.
A correta, denúncia diz que você fornecia, né? Era o responsável por um CNPJ, que fornecia, em nome de uma outra empresa, alimentos para a prefeitura. E que, em primeira instância, se acabou condenado pela doutora Simone Marreiros, né? Por improbidade. Parcialmente foi condenado, né, o senhor, o candidato, mas algumas pessoas, se não me engano.
Uma parte foi recusada, a outra parte ela acatou a denúncia, né, e nós conseguimos reverter com recurso e eu fui absolvido.
A doutora Simone, inclusive na época, na sentença, disse o seguinte, que a prefeitura foi tratada como se fosse uma extensão da própria casa, da família, da sua família. Você foi condenado por improbidade, Murilo?
Improbidade, não, nunca.
Você foi condenado, Murilo?
Em primeira instância e ganhei o recurso na segunda instância. Eu acho que não existe condenação. Eu acho que quando transita em julgado e você é absolvido, você Entendo. É absolvido. Agora, os adversários querem imputar no, os adversários querem imputar em mim uma condenação que não existe, porque eu sou adversário deles hoje.
Entendi.
E querem inocentar os aliados deles que estão respondendo processo. Que eu também não estou condenando ninguém, não, tá?
Você acha que essa escolha foi seletiva?
Claro. Porque se eu tivesse aceitado em 2016 ser vice do grupo deles, isso aí, esse assunto teria morrido. Então, quando é adversário, o inocente vira culpado.
Entendo.
Quando é aliado, né, o culpado vai ser inocente de todos os crimes que ele possa ter cometido.
Então, você afirma categoricamente que você acabou inocentado após um recurso.
Sim, fui inocentado.
Você não,
eu nunca tive,
não foi condenado.
Não tive pena nenhum, nunca tive nada. E eu talvez seja, eu seja aqui o único candidato a prefeito que foi processado e absolvido. Os outros estão sendo, os outros têm processos aí que nós não sabemos onde vai parar, né? Mas quem tem a certidão de que foi processado, investigado e absolvido sou eu.
Como é que você avalia a influência, voltamos a falar dessas redes sociais, desses ataques fake news?
Ah, eu fico triste.
Você há de convir, Murilo, que tem os falsos de um lado e tem de outro.
Todo lado tem.
Você também, não você, Diego, mas alguém simpático a você comete excessos também.
Sim, claro, todo mundo. E eu acho que cabe ao candidato a prefeito conter isso, não estimular. Né? É muito quando você vê que alguém se excedeu.
Você tem contido? Tem feito esse trabalho de contenção?
Eu sempre peço que as críticas têm que ser...
Não, críticas tudo bem.
Não, mas às vezes as pessoas se excedem nas críticas.
Você não pode ir para o lado pessoal, acredito.
Exato,
eu.
Isso que eu ia falar.
Acredito eu.
Isso que eu ia falar. No nosso grupo, olha, criticar o governo é lícito, não é jogar baixo. Criticar os problemas da cidade que a prefeitura não conseguiu resolver por omissão ou por uma ação de má qualidade, né, ou por incompetência, vamos dizer assim, faz parte da disputa política. Se eu não criticar o governo, como é que eu sou candidato de oposição? E eu evito criticar.
Os problemas existem.
Eu cito o problema e qual é a nossa proposta para resolver. Agora, quem não tem discurso, quem não tem proposta, parte para o ataque pessoal. E isso é muito triste para a democracia. Porque, na outra entrevista eu já falei, o ataque deles é que eu gosto de festa. Né? Agora arrumaram um a outro, distorceram completamente o resultado de um processo. Inclusive, eu já mandei para os meus contatos. No meu Facebook eu nem postei, nem vou responder. Entreguei para o advogado, ele está tomando as medidas cabíveis por se tratar de uma notícia falsa, né? Completamente distorcida. Você pega um pedaço de uma sentença e publica. Publica ela toda.
Está fora de contexto.
Completamente. Publica ela toda. Pega o número do processo e publica ele todo. Não tem problema, eu não tenho medo da acusação. Agora, publica a sentença final, onde eu fui absolvido. Aí sim. Aí
foi manipulado aquilo, então?
Completamente. Aí você pega uma frase, pegaram uma frase minha na live e começaram a dizer que eu tinha medo de ganhar e não governar. Aí o vídeo completo diz. Eu tenho medo de fazer os acordos, por exemplo, que certos prefeitos fizeram e não conseguem governar. E aí chega no ano da eleição, é obrigado a usar a máquina, correndo risco, inclusive, de ser cassado amanhã ou depois na justiça eleitoral, como já aconteceu em Natividade, e que trouxe um verdadeiro caos para a Natividade. Uma cassação de um prefeito, termos 4 prefeitos em 4 anos. E por quê? Porque se excede na hora da eleição, se excede na hora de usar a máquina. Nós tivemos prefeito cassado em Laje, nós tivemos vários outros casos de cassação de prefeitos disputando a reeleição e se exceder no uso da máquina. Porque excesso de apego àquele cargo.
Esse medo o senhor não tem?
Não tem, nenhum.
Ok. Candidato, nosso tempo infelizmente terminou, realmente a conversa flui. Gostaria que o senhor aproveitasse aqui, se dirigisse, né, aqui no rádio, aqui nas redes sociais, pelo menos desse veículo de comunicação, se despedisse, na verdade, dos seus eleitores. Acredito que outros eventos de campanha o senhor deve fazer ainda no decorrer dos últimos dias, do que é permitido por legislação, mas para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, a sua despedida, por favor, e o seu recado final.
Sim. Eu só tenho a agradecer a toda a população de Natividade pela acolhida. É muito gratificante, onde nós chegamos, eu e o Pedro, nós somos recebidos com festa, e inclusive me chamam de prefeito. Eu falei, calma gente, nós temos uma disputa, a disputa é sempre dura. mas é porque as pessoas estão empolgadas, as pessoas estão sentindo esperança de novo na boa política, numa política que permita a natividade voltar a crescer, voltar a dar qualidade de vida à população de natividade. E eu quero dizer a toda a população de natividade, eu sou apenas uma ferramenta. Eu me coloquei à disposição da população de natividade como candidato a prefeito, eu e o Pedro. A decisão está nas mãos de vocês, amigos e amigas de natividade. O futuro de natividade vai ser decidido por Deus e pela população de natividade. Da nossa parte, colocamos as nossas propostas, conversamos com os eleitores pessoalmente e através das redes sociais, pedindo um voto pela mudança, pedindo um voto para Murilo Júnior, prefeito, Pedro Teixeira, vice. No mais, o meu muito obrigado e uma ótima tarde a todos.
Candidato, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi o momento a gente esclarecer certos fatos, né, certas questões e apresentar as suas propostas. Obrigado, boa sorte, né, no restante desses dias da campanha. Amanhã nós estaremos de volta ouvindo o candidato Severino Neném nesse mesmo horário. Obrigado e até amanhã. Tchau, pessoal.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.